Dizem por aí que a poupança é o melhor lugar para guardar seu dinheiro. Será que é mesmo? Aqui na Genial Investimentos, você investe com a mesma segurança e facilidade, resgata sua grana quando você quiser, só que sua grana pode render mais. Aqui na Genial, a conta é gratuita e você tem acesso a fundos que rendem duas vezes mais do que a poupança em poucos cliques. A Genial também disponibiliza para você, caso você tenha qualquer dúvida, atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana até no final de semana. Você pode contar e confiar na Genial Investimentos para realizar os seus objetivos financeiros. Abra sua conta e comece a investir agora.
Boa tarde, senhores. Quintou hoje, quarta-feira, dia 27 de março. A gente está aqui mais uma vez para passar um pouco o que está acontecendo nos ativos globais, ativos brasileiros. É impressionante, nada acontece nos ativos brasileiros. Está dando sono nas mesas de operações aqui do Rio, de São Paulo. Nas mesas que vocês operam também, deve estar dando um sono enorme. Enquanto no mundo está acontecendo muita coisa, acontecendo coisa no Japão, no Banco Central da Suécia, está acontecendo um monte de coisa e no Brasil nada acontece. Pela primeira vez em muitos anos, eu não tenho a menor vontade de comprar e vender nenhum ativo brasileiro. Não tenho coragem de vender Ibov, não tenho coragem de comprar. Não tenho coragem de aplicar em renda fixa longa no Brasil, mas também não tenho. Eu tenho, tá? E não tenho coragem de vender o que eu tenho. Não tenho coragem de comprar nem vender o nosso querido realzinho. Vontade de fazer nada e ficar olhando tudo do CDI, sentado na poltrona, no conforto de um papel, de preferência isento. Mas para falar que quem gosta de emoção mesmo, o que acontece, a gente está aqui com o nosso querido Luan Amaral, nosso trader, a resenha do trader. Luan, seja muito bem-vindo. Uma pergunta, você conseguiu ficar acordado hoje?
Olha, foi difícil, à base de muito café, Mota, no dia. Mas eu vou até complementar aqui a sua fala. Apesar do mercado brasileiro também não estar se movimentando, lá fora está um marasmo tremendo, tá, pessoal? Então já adianto para vocês que o mercado americano ontem e hoje foi muito, muito tranquilo. Na verdade, segunda, terça e quarta. Exceto ontem, no finalzinho do dia, quando a Nvidia caiu um pouco mais forte, o mercado tinha sido uma água tremenda. Eu até comentei com o pessoal na nossa comunidade agrega, eu fiquei posicionado por 6 horas e 50 minutos no S&P 500. O mercado andou cerca de 10 pontos. Eu saí pontualmente às 4 horas e o mercado desandou. Mas isso acontece, né? Só para vocês terem uma ideia de como o mercado estava parado e bastante lateralizado. Já mostro essa situação para vocês e também vou mostrar uma imagem que o Mota pediu aqui da correlação do nosso índice com os DIs. Até coloquei o câmbio ali para a gente ver como está esse marasmo realmente acontecendo. Mas já mostro
para
vocês.
Boa, obrigado. Bom, só para começar a falar as coisas que tipo assim me chamou a atenção. Primeiro, rotação, tá? Eu tô achando que a gente pode ter balanço aí nas empresas de tecnologia, a gente pode ver algum tipo de balanço e isso vai trazer um pouco de emoção. Mas do lado macro, o que, que a gente está vendo? Tá? Não dá para dizer que é um ataque especulativo, mas o mercado está indo para cima da moeda japonesa. É a terceira vez que toca ali perto de 152, que tradicionalmente é onde o Banco Central japonês atua. Tá? É impressionante. Essa semana, o banco simplesmente, semana passada, o Banco Central Japonês, teoricamente, começou a apertar as suas condições financeiras, tirou de menos 0,10 para mais 0,10, o mercado estava apostando que o Banco Central Japonês ia ser mais duro e tinha uma aposta grande na valorização do ien, e o Banco Central falou que não tinha pressa nenhuma, que ia continuar com a política ultra-acomodatícia. Aí juntou pessoal desmontando posição comprado no ien, apostando no Banco Central japonês, finalmente falando mais duro. E também a sensação, tu não vai fazer nada, ok, então o ien arruma 155. E toda vez que bate 152, o Banco Central japonês geralmente atua. Nessa semana, ele fez duas intervenções vocais, tá? Ontem e hoje. 6h15, horário Brasil, já saiu o ien estava 151 pontos. Vou até botar aqui o gráfico, porque aí fica mais fácil para a gente narrar o que está acontecendo, que para mim é uma tese legal. Eu sei que tem traders aqui que nos acompanham, que operam lá fora também. Aqui, ó, moeda japonesa bateu 151,95. Aí aqui, quando estava 151,85, veio a notícia que o Banco Central japonês e o responsável pela mesa de câmbio, né, a principal autoridade de moedas do Banco Central japonês, chamou-lhe mais uma entrevista e fez outra intervenção verbal, e o Yen voltou até ali perto de 151, bateu 151,03. Olha o que, que esse senhor falou, tá? É, senhores, o que, que ele falou? 4% em duas semanas não tem nada de normal. Não tem nada de normal, vocês estão de brincadeira comigo, tá? E a gente vai tomar medidas apropriadas contra esses movimentos excessivos. O que, que eu entendo disso? Mercado, vocês acham que o Yen é rumo a 155? Vai devagarzinho. Não vai querer em 3 dias botar 155. O que ele falou, ó, 4% em duas semanas não é moderado. É, não vou admitir movimentos expressivos. Então, o que eu posso falar para vocês, a próxima vez que esse Yen for tocar perto de 152, que na minha opinião ele vai tocar, ele vai ter que parar de ser no gogó e vai ter que anunciar uma venda de dólar, vai vender um dólar parrudo, para o mercado entender que desse lado do Banco Central japonês, que é o maior detentor de reservas internacionais americanas, tem uma bazuca. Quer vir para cima de mim? Ok, pode vir. É, ele não quer controlar câmbio, ele quer evitar movimento especulativo, isso que ele quer. Ele quer ser o amortecedor de qualquer movimento, de qualquer tendência. Mas o fato é, você é faixa preta, né? Faixa roxa?
Marrom.
Marrom, tá bom, entendo tudo. É, claro. Você já conhece o Japão?
Não.
Você teria o sonho de conhecer o Japão?
Tenho.
Eu tenho muito sonho de ir pro Japão. Olha esse gráfico, eu acho que você vai ficar...
Deixa eu ver.
Feliz. A linha aqui, esse gráfico tenta medir quanto que a moeda japonesa está sobrevalorizada ou supervalorizada. Ou seja, Japão está barato ou está caro? Aqui está no mesmo preço na linha de longo prazo. Essa linha vermelha quer dizer que a moeda japonesa está 20% barato em relação ao preço justo. E a linha verde quer dizer que a moeda japonesa está cara, 20% mais cara. Tu quer conhecer Japão, meu? Tu vai gastar dinheiro? Olha onde a gente está. Menos 80%. Olha a agressividade do movimento desde 2023. Ou seja, hoje, a moeda japonesa... Por que vocês acham que a bolsa japonesa está na máxima histórica? Está barata em dólar. É, por que, que você acha que o Warren Buffett, por que, que as exportações japonesas estão crescendo a 7% ao ano? Então, para vocês que têm o mesmo sonho que eu tenho, que o Luan Aral tem de um dia conhecer Japão, será que está se aproximando? Hein? Será? Então, aqui a primeira parte que eu queria conversar com vocês é sobre isso, tá? Que o mercado está sobre ataque, não sei se ataque especulativo, sobre... um ponto de atenção num dos principais ativos do mundo, que é a moeda japonesa. Lembrando, o Japão é o maior exportador de poupança do mundo. Tá? O Japão é o grande financiador de países emergentes. É, o mundo todo toma dinheiro a menos zero, por 10 anos, por 0,70, e vai comprar ativos ao redor do mundo e ainda está levando de bônus para ele o enfraquecimento da sua moeda. Então, quem está se endividando em Yen está rindo à toa, porque o Yen está perdendo valor todo dia. Além de ganhar os juros dos outros países, por exemplo, um juros mexicano, que está 11, o juro brasileiro, que dá 10,75. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é em relação a isso. É óbvio que essa posição incomoda o banco, incomoda a China. Só que a China, senhores, amanhã, semana passada, ela deu um susto. Tá? Sexta-feira passada, ela deu um susto e voltou atrás. Só que eu acho que o Banco Central chinês vai ter que deixar essa moeda chinesa andar. Por quê? Para manter um nível de... ou não perder tanta competitividade em relação à moeda japonesa. Eu peguei o gráfico de uma semana da moeda chinesa para mostrar esse movimento aqui que assustou o mundo. Olha o que a moeda chinesa fez. Na sexta-feira, é o Banco Central Chinês, surpreendeu o mundo inteiro. Semana passada, a moeda chinesa, praticamente um dia, perdeu 1%. Tá? O que o Banco Central Chinês fez? O mercado dizia que a média, o mercado achava que a média da moeda japonesa, chinesa, ia ser perto de 7,20. Ele me coloca o petax dele a 7,23. Aí o mercado, todo mundo ansioso, domingo à noite, esperando abrir o mercado asiático, o mercado chinês, para saber, será que ele vai dar outra rodada, agora é 7,25? O que ele faz? Me arrependi. O mercado trabalhando a 7,22, ele botou a 7,09 e praticamente voltou tudo. E agora, de forma um pouco mais ordenada, ele está deixando andar. Tá? Então aqui eu encerro mais a questão de moedas, o que está acontecendo. O que é fato? Hoje a gente teve decisão do Banco Central da Suécia, tá? Onde ele manteve os juros em 4%, como esperado, mas mostrou que ele é mais um banco central de país desenvolvido com o dedo no gatilho para cortar os juros, quando ele disse, eu posso cortar os juros ou em maio ou em junho. Logo depois veio um dirigente importante do Banco Central Europeu, também falando, mercado, vocês estão falando que é junho? Eu concordo, não vejo problema nenhum. Inclusive, a inflação nossa está bem benigna. Então, o que eu quero passar, desde quarta-feira passada, quando, na minha opinião, o Jay Powell foi bastante dovish, tá? Principalmente na perguntas e respostas, não vou nem entrar no mérito gráfico de pontos, tá? Você consegue olhar o gráfico de pontos, copo meio cheio e meio vazio. Poxa, manteve os 3 cortes de 25 pontos? Manteve. E aumentou a inflação de 2,4 para 2,6? Qual foi a mensagem? Pô, eu aceito uma inflação mais alta no ano de 2024 e vou manter os 3 cortes. Por um voto só, o Fed não mudou para 2 cortes. Por um único voto, não mudou para 2. E aumentou 25, 26. Você consegue olhar de forma mais copo meio cheio, meio vazia. Mas aí veio na sessão de perguntas e respostas. Aí o Jay Powell deixou o seguinte, o recado é claro. Senhores, para eu não cortar em junho, minha régua é muito alta. Ou seja, se a inflação daqui para até junho vier dentro do esperado, não estou falando de surpresa positiva, não. Dentro do esperado, o Fed corta juros. O que o Banco Suíço, o Banco Central Suíço já fez na quinta, logo depois? Já saiu cortando. Então, o mundo está em festa. E o que é importante? Qual é a principal mensagem que eu vejo nisso? Essa postura do Banco Central americano, do Fed, levou os outros bancos centrais do mundo a fazer ir na mesma direção e cria um piso para os ativos financeiros. Porque se a inflação, se a economia americana continuar crescendo 2% ao ano e a inflação não assustar para cima, ou seja, não ir para cima de 2,6, eu corto os juros, aí é um mundo perfeito, né? É sem aterrissagem, a economia americana crescendo 2 e o Fed cortando. Pô, espetáculo. Vamos imaginar que os números de mercado de trabalho começam a enfraquecer, que vários analistas falam, é uma coisa que eu tenho uma tese que acho que faz sentido. Você olha as várias métricas, desde pedido de demissão, a desaceleração no aumento salarial, já está rodando a 5%. Tem várias métricas, senhores, que a maioria dos o auxílio-desemprego está em 212 mil, 210 mil congelado, mas tem dados que mostram que o americano está deixando, não está demitindo o cara e está trocando o cara de trabalho integral. Fala, agora você só precisa trabalhar meio período. Então, ou seja, se isso acontecer, pô, o Jay Powell está com o dedo no gatilho para cortar os juros. Isso, na minha opinião, cria um clima de piso para os ativos financeiros, para o lado A ou para o lado B. Esse clima só azeda se um PC de sexta-feira vier forte. Tá? Porque aí os bancos centrais, o Fed vai tirar o dedo do gatilho. Tá? O Banco Central, o Fed, ele aprendeu com a dupla Tombini e Dilma, que cortou a inflação com a inflação subindo. Ele viu o Erdogan repetindo o modelo Dilma Tombini e viu o que deu. Estou exagerando, estou brincando. Mas para sair desse clima pró-risco nos Estados Unidos, é só se realmente o PCI andar. O problema é que os Estados Unidos, na minha opinião, já andou, tem muita coisa que andou muito. Para mim, nos Estados Unidos tem que começar a se espalhar. Então aqui eu encerro bancos centrais, encerro moedas, e vou começar a mostrar a Bolsa Americana, que para mim pode ter emoção, e vou tentar ser rápido, tá? Goldman Sachs prevê, olha que legal, tá? Que os fundos de pensões, por causa da alta do SP500, para eles manterem a mesma percentual de ações que tem nas suas carteiras, tá? Vão ter que vender nada mais, nada menos que 32 bi de dólar. Tá? O trimestre acaba agora. 32 bi de dólar é que os fundos de pensões americanos podem vender para manter a mesma estatística, o mesmo percentual que normalmente eles carregam, 32 bi de dólar. Olha algumas coisas que me chamam a atenção. Na pesquisa de ontem do board do Fed, do Confiança do Consumidor Americano, simplesmente ele falou assim, ó, o consumidor americano, a família americana, households, cara, está todo mundo muito bullish com bolsa, está todo mundo comprado. Aí você vai para outro dado que mostra justamente isso. O varejo americano está no all-in, máxima comprada. Aí você vai para outro dado que simplesmente, enquanto o varejo está comprando, os donos das empresas, os diretores, estão tudo vendendo, principalmente os techs. Isso aqui chama-se insider trading, tá? Inclusive, eu vou até mostrar depois para vocês uma maneira muito fácil. Vou até mostrar agora, tá? Esse, para mim, é o perigo, tá? NVIDIA. A concentração da Bolsa Americana. NVIDIA caindo mais 3 hoje. Ó, você vai aqui nesse site chamado Finbits e clica aqui na aba Insider. Tá aqui, ó. Tudo que as pessoas estão fazendo. Isso aqui nada mais é que compilar isso, tá, senhores? Então, isso aqui é 0800 para vocês. Só na Genial você recebe essa informação no 0800. Então, ou seja, aí, o que, que eu vejo de perigo nas bolsas americanas? Tá? Eu estava conversando com o Luan, eu fiquei impressionado. É o período mais longo do SP500 que ele consegue se manter acima da sua média móvel de 50 dias desde 1944. Tá? Ou seja, não tem calor zero. É calor zero. Hoje a gente vai para 103 dias consecutivos que o S&P 500 não cai 2%, que é super normal cair 2% depois de um rally surreal de 25%, 30% desde novembro ali, quando o mercado virou, tá? Então, Bolsa Americana, senhores, eu acho que a gente pode ter emoção, e essa emoção pode vir de um movimento chamado rotação, as pessoas saindo das sete magníficas, das magníficas, e começar espalhando ou literalmente botando no bolso. Eu vou passar para o Luan agora para ele falar, e quando eu voltar, eu vou falar um pouco de o que está acontecendo com o real, outras moedas. Daqui a pouco vai sair o Caged, simplesmente o mercado de trabalho está muito apertado e a ata foi bastante dura, tá? Para mim foi uma das atas mais duras que eu me lembre de algum tempo, e o comunicado tinha sido duro. Geralmente, quando você faz o comunicado numa direção, é o famoso morde e assopra. Morde e depois assopra. Ou assopra no comunicado e morde na ata. Lá ele mordeu e aqui na ata, na minha opinião, ele mordeu, latiu, separou 4 parágrafos para explicar, para exemplificar quais são as dúvidas que o nosso Banco Central tem. Luan, agora eu vou passar para vocês, enquete, tá? Não acontece nada na nossa bolsa, né? Não acontece na nossa bolsa nada, não acontece nada no real, não acontece nada nos juros. É hora de vender volatilidade dos ativos brasileiros e ganhar o prêmio, ganhar um dinheirinho? É hora de você fazer um straddle, vender e fazer um caixinha apostando que vai continuar nesse marasmo? Senhores, quem tem carteira de ações, uma maneira de financiar, baratear seu custo é fazer essa venda de volatilidade. Luan, é contigo.
Obrigado, Mota. Pessoal, trazendo algumas informações aqui sobre o dia e como foi, especialmente esse início de manhã. A gente sabia, o Mota comentou no resumo que ele faz ali antes do mercado, por volta de umas 3 horas da manhã, tá? O Mota ele madruga ali com os dados na mão. Mas ele também comentou aqui junto com o Villegas sobre uma agenda muito fraca que nós teríamos hoje. Talvez um dos principais dados que saíram no mercado, que também não causaram tanto preço assim, foi o dado de IGPM, que saiu pela manhã. O dado veio um pouco mais fraco do que era esperado, mas um pouquinho mais forte do que o anterior. Aqui na minha tela, vocês estão vendo, a expectativa era 0,22 negativo, veio 0,47. Lembrando que o IGPM, provavelmente aí o seu aluguel é reajustado por esse índice, tá? E bastante divergente do dado que saiu ontem, do IPCA 15. Esse dado, o IGPM, lembrando que ele é um pouco diferente, como ele é formado, tá? Esse dado ele é basicamente sobre índice de preços de atacado, que tem o IPA, tem o INCC dentro dele, que é o Índice Nacional de Construção Civil. Então, a forma de capturar os dados é diferente do mesmo dado de inflação IPCA, tá? apesar de serem dados inflacionários, dados de inflação, são capturados de formas diferentes. Hoje nós também tivemos aqui os estoques de petróleo lá nos Estados Unidos, que saem rotineiramente às quartas-feiras. E o estoque de petróleo bruto, especialmente, veio maior do que o esperado. Mas esse resultado do dado de petróleo, do estoque de petróleo, não está reagindo tão forte assim no petróleo. A gente está vendo aqui o petróleo brigando nessa região de 85 dólares, que não é nenhuma surpresa. E quando a gente olha, por exemplo, para o preço do petróleo, para a cotação do petróleo hoje, a gente está vendo o petróleo dentro de uma certa estabilidade, tá? 0,22 de queda, o que não é nada fora do padrão. Eu até queria trazer uma curiosidade para vocês aqui, do dado que saiu. Pessoal, saiu o estoque de petróleo e também saiu o estoque de petróleo em Cushing. Eu até comentei na sala ao vivo sobre esse dado aqui. A maioria das pessoas não conhece, não sabe o que é o Cushing. Cushing é uma cidadezinha lá em Oklahoma. Vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Está aqui. Cushing é uma cidadezinha lá em Oklahoma que tem muita reserva estratégica de petróleo americano, tá? E é um entreposto muito grande, muito importante americano. Aqui, só para vocês terem uma ideia de quão grandes são as reservas americanas por lá. Então, o mercado, ele mede esse entreposto. Aqui, onde vocês estão vendo em verde, são oleodutos bastante importantes que se encontram lá em Cushing, onde é... eles se encontram por lá e são distribuídos por lá também. Então, é um lugar bastante relevante quando a gente fala de petróleo, especialmente nos Estados Unidos, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia. Aqui também uma outra imagem do pipeline, mostrando aí como são dispostos os oleodutos lá nos Estados Unidos, e todos, ou a maioria deles, se encontram aqui em Cushing. Alguns vêm do Canadá e vão aqui para Houston, lá no Golfo do México, bastante importante também, tá? Então, só a título de curiosidade aqui, trazendo um detalhe importante para vocês. Então, a gente viu esses dados importantes vindos dos Estados Unidos, que não fizeram tanto preço no petróleo, tá? Uma certa sazonalidade em relação ao combustível, e daqui a pouquinho a gente vai ter o leilão de 7 anos. Ontem nós tivemos 5 anos os títulos americanos. Vamos ter o de 7 anos. O de ontem não causou nenhuma movimentação no mercado. E hoje vamos ter aqui o índice CAGED, índice de emprego, tá? Até comentei com o Mota que o Banco Central ele expôs vários sentimentos na ata e de uma forma bastante dura, bastante direta ali. E também citou emprego no Brasil, tá? Citou que a gente está tendo uma retomada econômica satisfatória. A inflação também, que vinha dando sinais de arrefecimento, não está tão arrefecendo desta forma como o mercado gostaria, tá? E esse dado de emprego também se torna bastante importante, porque se a gente estiver criando emprego, opa, peraí, será que o juro neutro que o Banco Central cita na ata, que pode ser um pouco mais alto, ele pode ser ainda mais alto? Então a gente vai ver esse CAGED e até sugiro para vocês ficarem de olho aqui nesses DIs, que foram bastante impactados na terça-feira com o dado, com a ata econômica, com a ata do Banco Central, tá? Eles abriram com um gap bastante forte no dia e estão trabalhando aqui dentro de uma certa normalidade. Agora, apesar dos pesares, vamos ver como é que está o mercado, pessoal? Eu já quero mostrar uma imagem que o Mota até pediu para a gente separar aqui. A volatilidade do câmbio. O dólar, apesar de ter subido no começo do dia, caído agora no meio da tarde, olha essa região, eu quero que vocês assimilem bastante essa região do dólar aqui, dos 4.994, ou praticamente 5 reais, até o 4.970. Sendo mais economiquês aqui, do 70 pro bola-bola, ou pro bola-bola-bola, que são 5 reais ali. Agora, olha esse zoom out aqui. Olha como o mercado vem trabalhando nos últimos dias, pessoal. Mercado completamente congestionado, do 70 ou 60 até os 5 reais, 5K. Teve um dia aqui de uma oscilação um pouco mais forte, mas em regra, fevereiro e março, o mercado está completamente lateralizado. Ah, então o índice deve estar mexendo. Ué, vamos ver. Olha como é que o índice está se comportando de dezembro até agora, com uma certa volatilidade lá no finalzinho de dezembro e janeiro. Ficou lateralizado por muito tempo, agora o mercado está lateralizado também, mas um patamar um pouco mais baixo. Percebam como ele encontra, como o mercado encontra uma região de equilíbrio e fica brigando por bastante tempo lá. Nossa, Luan, então o dólar está parado e o índice está parado. O mercado americano deve estar um pouco mais agitado. Vamos colocar na tela para a gente ver? Antes de mostrar o mercado americano, quero mostrar o petróleo também, que é bastante importante para a gente ter uma ideia de como o mercado está se comportando. Pessoal, olha o mercado de petróleo. Mês de fevereiro e mês de março. Zero volatilidade para o mercado, que é muito volátil. Eu lembro que há poucos meses atrás era comum eu acordar, abrir as cotações aqui por volta das 5, 6 horas da manhã, olhar para o mercado de petróleo, petróleo subindo 2%, 3%, ou caindo 2% e caindo 3% no dia. Faz tempo que a gente não vê isso por aqui, tá? Então realmente o mercado está um pouco mais tranquilo. E o S&P? Vamos dar uma olhada aqui, como é que ele está se comportando nesses últimos dias. Vou colocar um prazo um pouco mais longo, para ficar mais claro para a gente ver. Pessoal, exceto o momento que nós tivemos aqui da decisão de política monetária do Banco Central americano, percebam como o mercado americano está mais lateralizado. Tem vários fatores que explicam essa movimentação um pouco mais amena dos mercados, tá? O que poderia ser surpresa em relação aos bancos centrais, o que poderia ser surpresa em relação à política monetária, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, não temos mais nada no radar para que possa trazer volatilidade, pelo menos por enquanto. A gente tem muita coisa para o ano para acontecer: eleições nos Estados Unidos, eleições municipais do Brasil, a questão fiscal aqui no Brasil, que o Haddad comentou hoje numa rádio. Isso pode ficar um pouco mais para frente, mas para agora, para hoje, essa semana, nada. Especialmente porque é uma semana um pouco mais curta. Não se esqueçam que amanhã tem rolagem do contrato de dólar, é a Petax, última Petax do mês, que também ganha bastante relevância. Mas, em regra, pouca volatilidade para o mercado. E trazendo a imagem que o Mota havia pedido, pessoal, coloquei índice Bovespa, dólar, o dólar sendo representado aqui por essa linha verde e também os DIs, essa linha amarela vermelha é o DI 25. Peguei desde janeiro de 2024. Pessoal, olha como o mercado ele está encaixotadinho aqui, tanto o índice, quanto o dólar, quanto os DIs aqui no Brasil. E esses ativos são um excelente termômetro da economia local, tá? Ou pelo menos da expectativa do investidor para a economia local. E não está tendo volatilidade. Se eu trouxer para um prazo um pouco mais curto, tudo dentro de uma mesma região, tá? Para quem gosta de day trade, para quem opera nessas operações um pouco mais rápidas, a gente olha para isso aqui rapidamente entende que o mercado ele está num marasmo tremendo, tá? A gente tem pequenos picos aqui, por exemplo, nos DIs, especialmente em relação à ata, mas fora isso, realmente o mercado está bastante, bastante parado. Vamos ver uma diferença aqui? Olha, nos anos anteriores, 2023. Olha final de 23 e olha aqui como a gente está vendo o mercado agora em 2024. Vamos trazer para um prazo um pouco mais distante? Vamos colocar aqui, por exemplo, um período diário em que cada barra que o cada candle vai representar vai ser representada por um dia. Vamos colocar aqui num período mais longo? Pessoal, isso aqui é bastante importante. Olha que legal essa imagem, fica bem claro, bem explícito aqui para a gente ver. A partir daqui, ó, é 2023. Aqui, ó. 2023. Olha 2023 como a gente teve movimentos mais direcionais nos DIs, movimentos mais direcionais no índice, movimentos mais direcionais no dólar também. Aí, tivemos um período muito volátil, que foi novembro e dezembro de 23. E olha agora, 24 e 24. O Mota havia pedido essa imagem, né? 23, extremamente volátil. Aqui dentro, aqui dezembro e novembro de 24, para o DI e para o índice, e aqui, meus amigos, 24. Para quem gosta de volatilidade, está sendo um péssimo momento. Nós que operamos no intraday, somos traders, os famosos day traders, a gente gosta de volatilidade, a gente gosta de quando a coisa está realmente agitada. Então, o que que a gente está fazendo? Tirando o pezinho do acelerador, operando com uma frequência um pouco menor, uma quantidade de operação muito menor. Então, realmente, o mercado não está com motivos para se movimentar. Vou até devolver para o Mota aqui, porque realmente o mercado ele está bastante, bastante parado. Vou só colocar aqui para a gente dar uma olhada em como é que está o dia. Pessoal, dólar 0,05 de alta.
Nada
Índice
acontece.
0,05 de alta. DIs 0,05 de queda. Ou seja,
Nada.
nada. Então, provavelmente aí está todo mundo em feriado, especialmente porque na sexta-feira é feriado no Brasil, nos Estados Unidos, em boa parte da Europa. E na segunda-feira também tem feriado na Europa. Em boa parte da Europa vai ficar fechado. Então, esperamos paciência de vocês.
Bom, agora eu vou mostrar rapidamente aqui. Isso aqui é o índice de volatilidade implícita do dólar de um mês, tá? Que é a metodologia que as pessoas mais olham. simplesmente está em 8,69, senhores. É o menor nível desde 2014, estamos falando. Tá? É, aqui, antes da pandemia, rodava 9,50. Também, o que ele acabou de mostrar, aquele gráfico, nada acontece. Tá? É, então, só para passar isso para vocês. O que que... Está aqui o real, nada acontece, 4,97. Esse é um dos motivos que, quando eu olho, por exemplo, a gente vai para o mercado de bolsa brasileira. Eu não tenho coragem de vender bolsa a 127 mil, eu tenho um pedaço de bolsa ainda. Eu não tenho coragem. Eu vou para o título público brasileiro, PCA longo, perto de 6, não tenho a menor vontade de vender, mas também não tenho vontade de comprar. Eu tenho caixa. O meu caixa está lá parado, rendendo a CDI, não quero fazer nada. Não é que eu estou louco para fazer algo com ele, mas eu não vejo oportunidade nem na renda fixa, nem oportunidade para dolarizar, não acho que é a hora ainda, não sei se é a hora, eu ainda estou em viés, como vocês conhecem, que o nosso balanço de pagamento é muito saudável e o CDI vai ficar alto por muito tempo. Tá? Eu tenho uma nova narrativa que a gente está se encontrando num novo modelo de equilíbrio macroeconômico. Tá? É, essa postura do governo de querer aumentar gasto para incentivar a economia, pé no acelerador de tudo que é lado. Não é à toa que provavelmente o Brasil vai crescer 2% esse ano, o mercado de trabalho está bombando, tem um preço. Isso aí chama-se aumentar a demanda agregada. Você está botando mais dinheiro no sistema e as pessoas pegam esse dinheiro e vão gastar. Gastou, como oferta agregada é impossível acompanhar no mesmo tempo, o que que o Banco Central tem que fazer? Apertar o pé no freio. Então, esse novo equilíbrio onde o governo estimula a demanda agregada de tudo que é lado, para ter inflação perto da meta, ela exige um juro real mais alto. Eu estou achando que o nosso juro real, o novo equilíbrio macro brasileiro, é um equilíbrio com uma nova função de um juro real brasileiro entre 5 e 6. Com isso, eu não compro bolsa, isso ajuda a defender o real. Então, realmente, eu não consigo fazer absolutamente nada. Enquanto isso, o peso mexicano está no maior nível desde em 9 anos. Estão falando que, voltando para 2015, o peso mexicano, 2015, faz eu vou falar uma frase só. Pega o CDI mexicano, desde 2015, e bota para cá. Cara, isso aqui vai dar... É muito mais valorizado. Bota o carrego do CDI mexicano nesse tempo inteiro. Enquanto o mundo, a moeda mexicana está aproveitando esse lado mais dovish do Fed, o México tem juros de 11%, o Brasil não acontece nada. Isso é complicado. Aí você vai para os juros no Brasil. Por que que não acontece nada? Pô, a gente já vem falando para vocês... Poxa, semana passada o mercado estava em 9,75, aí veio para entre 9,5 e 9,75. Pô, desde abril do ano passado, quando a primeira vez que bateu 9, o Selic final de ano, me lembro, falava para vocês, senhores, eu que estava aplicado, falei, rasguei, não vejo mais prêmio, tomara que vai para 8,5, pô, 7,5, mas valeu, eu deixo esse final de chope para vocês. Desde então, está 3 meses discutindo o quê? Ah, vai ser 9,75, vai ser 9,5, vai ser 9,25, está muito bom. Vai para 9, está muito ruim, que acho que não foi ainda, tá? Entre 9,75 e 10. O mercado está lá 9,75. Como é que a gente vê isso? 9,65, 10 pontos, dá 9,75. Então, agora, nesse minuto, o mercado está 9,75. A ata foi dura. Mas vocês acham que o Brasil vai ter juro a 10%? Eu acho que não. Pô, os 9,75 está justo. Você acha que eu acho mais fácil 9,5 ou 9,75? Eu acho mais fácil 9,5, mas isso me encanta na aposta? Não. Mas o que me chama a atenção é que o risco do Brasil está começando a aumentar, porque a gente já está vendo dinheiro aqui no Brasil a 11%. Tá? Já tem fora do Brasil já mirando para o Tesouro Nacional, vendeu papel 2035, 2033, eu acho, semana passada. Agora estou em dúvida se é 33 ou 35, acho que é 33, a 11%. Tá? Então, senhores, eu não tenho coragem de comprar e acho que poucas vezes na minha vida acontece isso. Eu não tenho coragem de comprar e vender nada. Tipo, geralmente eu passo, opa, cara, tem assimetria aí. Eu vou comprar bolsa e vou comprar dólar para me proteger. Eu vou fazer renda fixa longa no Brasil, mas vou comprar, vender bolsa para me proteger. Eu sempre olho uma assimetria. Os três ativos para mim estão bem precificados. Bolsa 127 mil, dólar perto de 5 e mercado discutindo 9,75. Eu não consigo fazer absolutamente nada. Vai sair daqui a pouco o Caged. E o, como o Luan falou, o BC, a ata do BC ontem foi dura. E vou agradecer o professor Cabral por ter postado isso. Olha isso aqui. Eu sei, e vocês podem ter motivo, tem muita gente falando, pô, Caged, olha o post, mano. Você vai acreditar em PIB do Caged? Você vai acreditar em inflação do Caged? Do IBGE, etc, etc? Senhores, o Brasil tem vários indicadores macro, FIP, GV, olha o que a FIP soltou. Isso está incomodando o Banco Central, mas é para incomodar. Não é que eu sou contra aumento de salário, não, senhores, não é isso. Chama uma coisa chamada Nairu. Tá? Só entrar depois na Nairu para vocês verem o que é. Simplesmente, é normal reajustes salariais superar a inflação pelo 15º mês. E a produtividade, foi frase do BC, a produtividade do funcionário brasileiro não está acompanhando o aumento do salário real. Então, coitado do empresário, está sendo menos produtivo. Tá? O business está sendo menos rentável. Média de fevereiro foi 5%, 1,2% acima da inflação, que foi 3,8%. No ano até fevereiro, o aumento mediano de salários foi de 5,5%, sendo que 89% das negociações salariais foi acima da inflação. A prévia para março diz que 94,5% vai conseguir reajuste acima da inflação. Daqui a pouco a gente vai ter esse senhor aqui chamado Caged, que é esperado 236 mil vagas abertas. Ontem o ministro Rui Costa disse que espera um número extraordinário e hoje o Haddad também confirmou que espera um número extraordinário. Se é algo acima de 236 mil ou extraordinário, já é 236 mil? Eu não sei, mas é outro dado. Vamos imaginar que venha 280 mil, tá? Vamos que venha 300 mil. Vocês acham que isso vai ser suficiente para o mercado ir para 10% aqui? Que o Selic do Brasil não pode ficar abaixo de 2 dígitos? Eu não acho que não, tá? Eu acho que não. A partir de 4 horas vai ter entrevista que já foi gravada do Haddad na CNN com as 3 jornalistas. Ele botou um bode na sala dizendo que se o Congresso não ajudar, ele não vai propor 0,5% de superávit, que é o marco fiscal, de 0,5% de superávit fiscal no ano que vem. Então é isso, senhores. Brasil, não sei o que para fazer, tô perdido, não vejo graça para nenhum dos lados, nem para comprar e nem para vender. O Brasil está de lado há bastante tempo. Aí eu lhe pergunto e pergunto para o Luan. Pô, Mota, eu também não acho que vai acontecer nada. Eu estou concordando com você. Mas eu preciso ganhar um din-dinzinho, sabe? Todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Porque não existe essa tal de vender volatilidade, vender uma butterfly, uma borboleta. Não tem como eu monetizar esse cenário que vai ficar no range Bovespa de 2 mil pontos, 3 mil pontos para cá e para lá, que o dólar vai ficar de 5 pontos para cá e para lá. Não tem como eu ganhar dinheiro com isso? Tem. Através de estratégia de opções. Então, a enquete é hora de aproveitar isso ou não? Você está maluco, Mota? Já está quietinho há muito tempo. O morro, como é que é na tropa de elite? O morro está muito quieto.
O morro está quieto.
O morro está muito quieto. Uma hora vai para um lado, Mota. Tu está maluco? Eu estou querendo justamente comprar volatilidade porque está muito quieto. Uma hora vai para lado A ou lado B. Tá? Eu não vou dizer o que eu penso disso, mas aí a enquete é para vocês. E da minha parte, eu estou encerrando e vou passar para o nosso querido Luan Aral.
Realmente, Mota explicou bem essa situação e desde sempre, pessoal, a gente vê que quanto mais tempo o mercado fica lateralizado, maior é a pressão depois para quando rompe para um lado, tá? Isso historicamente. Então, como a gente opera nesse cenário um pouco mais rápido no intraday, eu vejo várias pessoas reclamando que o dólar tá sem movimento, o índice está sem movimento, mercados globais, especialmente o americano, que é o que a gente opera mais, também fica sem movimento. Mas fala, espera, não é o mercado que tem que se adaptar a você, é você que tem que entender o que está acontecendo e tirar proveito disso. Ou não fazer nada, também é uma grande, sábia decisão, tá? Mas, realmente, a gente vem observando nos últimos anos, eu estou no mercado operando 100% do tempo, desde 2017, 2016 ali, e, eventualmente, quando o mercado para por um tempo, quando acontece um movimento, ele é bem, bem, bem forte mesmo. Diga-se de passagem, a pandemia. Isso é bastante importante porque antes, 2018, 2019, a gente viu o dólar oscilando 20 pontos, 30 pontos por dia. Durante a pandemia, vários dias do dólar oscilando 200 pontos por dia. Então, realmente, é só esperar que a volatilidade ela vem, o que para a gente é bom, mas para o investidor não é tão bom assim. Mas o melhor do que a volatilidade é a previsibilidade, que nesse momento também não está tendo. Mota comentou que não vê nada para se fazer, não vê nenhum ativo em
que perspectiva. Que me encanta, para comprar ou vender.
Exatamente, não tem nenhum ativo em perspectiva para comprar ou para vender, seja aqui ou seja lá fora. Até a tese de inteligência...
Lá fora já estou com... Estou me tentando para vender, mas...
Então, mas você venderia? Eu estou louco para vender mercados americanos, mas eu vou vender agora?
Segue o jogo.
Estou esperando mais informações. Mas, Mota, realmente, daqui a pouco sai o Caged, daqui a 18 minutinhos, por enquanto, tranquilo.
E a gente precisa enterrar, porque a Juliana Andrade vai gravar alguns vídeos super importantes. Nasce uma estrela, e essa estrela chama-se Juliana Andrade. Eu vou pedir para o Boni encerrar a enquete. Eu estou curioso. O que vocês acham? É aproveitar que está um silêncio no morro e aproveitar que uma hora vai para um lado, ou se Mota não vai acontecer nada, vamos recolher esse prêmio. Em vez de botar dinheiro que vai acontecer alguma coisa, deixa eu receber um din-din porque não vai acontecer nada. Vamos ver? Desculpa, perdão? Não é hora de vender volatilidade, ou seja, o morro está muito quieto, uma hora vai para um lado e se eu for fazer alguma coisa, eu quero estar comprado em volatilidade que uma hora vai para um lado. Então, da minha parte, eu queria agradecer enormemente a presença de vocês todos. Você não imagina como é tranquilo para mim, como eu chego calmo aqui de poder fazer esse resumo da manhã com o Lu Amaral, eu posso relaxar. Senhores, vim aqui sozinho da cara a tapa, é tenso, tá? Vocês não imaginam, mas é tenso. Vim sempre com conteúdo novo, querer me superar, querer passar uma coisa legal para vocês. É tenso o negócio. Acho que é fácil? Não é fácil, não.
Compartilho muito disso, tá? A gente vê só o Mota aqui aparecendo, de repente, por 40 minutos, mas não é simplesmente vir aqui falar. Tem toda uma preparação anterior, tem todo o know-how de conhecimento que ele tem que ter. E qualquer coisinha fora do lugar, a galera já vai cutucando. O que também é justo, né?
Faz parte.
Mas é isso. Pessoal, obrigado. Daqui a pouco eu entro ao vivo com vocês na sala da Genial, no YouTube, para falar sobre mercados futuros, dólar, índice, mercados americanos também. Faço algumas análises bem específicas lá. E vou falar do Caged também. Certo? Obrigado.
Boa, galera. Tchau. Valeu.
Você já conhece as letras de crédito do agronegócio? As chamadas LCAs são títulos de financiamento de projetos deste setor e são isentas de imposto para o investidor. Para saber mais sobre esse tipo de investimento, assista ao Genial Responde desta semana. É sem enrolações, direto ao ponto. Eu te espero por lá.